gente, esse é mais um episódio do podcast Ninguém Perguntou. Toda semana a gente se encontra por aqui para conversar sobre temas diferentes que, obviamente, ninguém perguntou, mas a gente resolveu falar assim mesmo. Eu sou a Cris.
Oi, Cris, eu sou a Rafa.
Oi, eu sou a Rê.
E hoje a gente vai falar sobre algumas séries e filmes que têm a ver entre eles. O The Vow, que é uma série documentário da HBO. O The Morning Show, que é uma série de ficção da Apple TV, com a Jennifer Aniston e o Steve Carell. E a Reese Witherspoon. E o filme Bombshell, que eu não sei como chama em português. Vou procurar aqui agora. Com
Achei que era Bombshell.
a Charlize Theron, a Margot Robbie e a outra menina que eu
Nicole
esqueci.
Kidman?
Nicole Kidman. Olha, gente, sou estida Nicole Kidman. Fala sério, né?
Outra menina.
A outra
Outra menina.
menina. Ah, outra menina X lá. Ah, chama O Escândalo em português.
Procura Bombshell que vai ser mais legal.
Vou
Só lembrando que tá
ver.
cada um na sua casa, ou melhor, estamos gravando de casas diferentes e podemos ter problemas
E
técnicos.
hoje aqui tem uma obra do lado, então a gente aqui tá um pouco mais comprometido mesmo. Vamos lá, Rafa,
Ah,
começa.
não, nem quero falar. Eu falei, mandei mensagem para vocês ontem quando eu tava vendo Bombshell. Eu falei, vou vomitar.
É, só dá um leve spoiler aí, dá um resuminho de mais ou menos o que fala cada um, para a gente poder
Tá,
entrar no
o
assunto.
Morning Show eu não assisti, mas acredito que seja parecido com o Bombshell, mas terminei o The Vow, mas eu pesquisei sobre. Enquanto eu assisti o The Vow, eu pesquisei sobre a história para saber o que estava acontecendo.
É, começa pelo The Vow, que é uma série de documentário, então ela é
Tu não quer
real, né?
fazer, Cris? Tu é melhor que eu.
Faço.
Vai
Se
lá.
você sou melhor, não. Isso aqui. O The Vow é uma série sobre uma seita que se chama Nixian, uma seita dos Estados Unidos que se expandiu para o Canadá e para o México ao longo do tempo aí que de existência deles, que basicamente aliciava a galera com um viés meio.
Autoconhecimento.
O discurso deles era nessa coisa do autoconhecimento. Tipo assim, quanto mais você se conhecer, mais você vai saber lidar com as coisas da sua
E
vida. O
conseguir o
que,
que
né,
você
tipo assim,
quer.
é muito atraente, eu acho, para as pessoas, que é fácil de dar essa fisgada. Mas a seita te sugava tudo, assim, tipo, o seu tempo. E você tinha que seguir uma agenda muito rigorosa, você não podia ser gordo. Você tinha que doar seu tempo para recrutar mais pessoas. Então era uma coisa meio louca. E tem uma parte da seita que é uma devoção assim absoluta e sem perguntas de mulheres em relação a outras mulheres. Então aquela menina do Smallville, lá daquele seriado antigo, uma lourinha que era jornalista lá do Smallville, era a aliciadora dessas mulheres, de que ficava tipo assim, tinha que fazer uns favores que seja, tipo assim, eu mando, se você é minha subordinada, Rafa, eu mando e você tem que fazer.
E eram umas
Sem
coisas
perguntar,
absurdas,
sem
sim,
objetivo. E
master.
você tinha que me mandar, como minha subordinada, você tinha que me mandar alguma coisa que trouxesse vergonha para você. Porque se você não fizesse, eu poderia te expor. É
E
uma
aí
coisa
tem
muito
umas questões
louca, assim.
sexuais também, né?
É uns favores sexuais, umas coisas meio bizarras, assim. E aí o documentário é justamente retratando esse outro lado da seita, né? Meio tipo de escravização das pessoas que estão ali e de perturbação psicológica, sei lá como eu falo isso, chantagem emocional, chantagem psicológica, enfim. E aí eram essas pessoas que estavam dentro da seita e que perceberam isso e começaram a sair e mostrar às outras pessoas que estavam ali também qual era a verdade, para ver se eles saíam também. E aí no fim do ano passado, se eu não me engano, saiu o veredito desse cara. Não mostra na série, porque a
Ah,
série é
saiu?
de 2019.
Acho que
Enfim,
sim. Eu
a série
achei que nem
terminou
tinha saído.
antes desse veredito e o cara ganhou, tipo, sei lá, 20 anos de prisão? Quanto era? Deixa eu ver qual foi a sentença.
120.
120, isso. Nossa, 20.
É, só um parênteses que faz a série ficar mais interessante é o fato de que um documentarista fazia parte da seita e que ele registrava conversas muito íntimas, coisas muito pessoais, para fazer um documentário a favor da seita. E aí, no final das contas, a seita deu problema, né, e tal, e isso inclusive fala no documentário. E aí ele usou o que ele tinha de conteúdo para fazer esse documentário. Então é um documentário que, tipo, mostra coisas muito íntimas, assim, e não só conta. Você vê conversas, né, você, tipo, abre aspas, participa de conversas muito íntimas que acontecem. Então, tipo assim, é mais chocante
ainda.
É louco,
você chega até a pensar, tipo, cara, como foi gravado isso?
Por que que alguém tá gravando esse tipo de conversa, sabe?
E aí esse é o Deval. Então, tipo, tem essa coisa do recrutamento sexual e tal também, né? Não só da chantagem emocional, psicológica e escravização das pessoas. Tipo, porque era uma coisa meio doida, assim, de as pessoas tinham que acordar às 5 horas da manhã porque tinham que se exercitar. Era um cronograma que a seita dava pra pessoa, assim, sabe?
É porque, é assim também, acho que muito disso é o fato de que eles falavam que ele tinha o maior QI do mundo, né? Ele se dizia, autoproclamava o cara mais inteligente do mundo. O que eu ficava surpresa é como que as pessoas acreditavam nisso e seguiam, assim, ó, cegamente ele. Ficava, gente, se é o mesmo que seja, sabe? Tu não vai duvidar nenhum.
Oh, e era muito louco porque ele era financiado por uma galera muito, muito rica, né? Então,
muito.
Tipo, ele tinha uma... Ele teve, em algum momento, ele teve, tipo, meio que o aval do Dalai Lama, entendeu? Então, a galera, acho que foi conseguindo colocá-lo num pedestal muito louco que fazia, era difícil das pessoas questionarem em relação a isso que tu tá falando, né?
Ah, bah, eu ficava assim, ó. E a questão de perder peso também é porque eu acho que ele gostava de mulher muito magra.
É, eu acho.
Eu acabei de ler aqui, ó, e ele fez uma das primeiras meninas que saiu, que começou a falar sobre, ele fez ela perder 100 libras.
Nossa.
Eu não sei qual altura, o peso dela, mas
pô,
de qualquer
é muita
forma,
coisa.
100 é muita coisa. E começou a abusar dela quando ela tinha 16 anos.
E então, era meio que namorado de todas as mulheres da seita. Era uma coisa louca. Ele vivia numa casa com 20 mulheres e todo mundo era namorada dele. E só ele que era, tipo, bendito fruto ali.
E uma das cenas que me chocou muito foi quando ele, tipo, brigou com uma das mulheres e ele claramente estava errado. Claramente estava errado. E aí ele conversou com uma outra mulher e ao invés dele pedir desculpa pelo erro dele, essa outra mulher foi conversar com a mulher que ele brigou pra convencê-la de que ela estava errada e que ela precisava ir atrás dele e pedir desculpa.
Meu Deus.
É um negócio muito louco.
Que horror.
É, mas é o tipo da coisa, tipo, você tava falando sobre como as pessoas acreditam, mas se, primeiro, eles tinham meio que como alvo pegar pessoas influentes, nunca era tipo usar ninguém, eram pessoas influentes que tinham tinha essa coisa da retórica, da persuasão e tal, e tipo, em algum momento baixo da vida. Porque quando você tá, você tá mais frágil, você tá mais propenso a coisas desse tipo. Tipo, né? Então, era tipo isso, assim. Eles eram meio que treinados pra tentar recrutar esse tipo de gente com essa retórica do não, porque você precisa se conhecer e tal, e isso que vai te trazer de volta.
Não, isso não.
E a pessoa tá no fundo do poço, né? Vamos colocar, abre aspas, no fundo do poço. Ela vê um discurso desse. Qualquer coisa que ela faz acaba melhorando um pouco a vida dela. Ela vê que tá dando resultado, poxa, ela vai acreditar naquilo ali.
Não, e vai nessas reuniões, a galera tudo com depoimento, sabe? Tipo, então, não, porque quando eu cheguei aqui, eu realmente conheci o fulano e o fulano e o fulano, e aí eu consegui isso e aquilo, e aí a minha vida começou a melhorar, minha vida começou a andar, tudo começou a ir pra cima. E aí você fica escutando aquilo ali no momento que você tá mais frágil, sabe? É, eu acho super poderoso, assim. Eu sou uma pessoa que eu não posso falar que, tipo, nunca
tenho. Eu também não posso falar. E assim, desculpa, as pessoas acreditam em pirâmide,
né? Pode ser,
então, assim, isso não é nada...
A gente não pode ser hipócrita com os primeiros episódios, quando mostra a seita, como seria o dia a dia, e eles todos se divertindo, e pelo jeito é um imenso grupo de pessoas
amigos,
que são todas
exatamente.
Amigas e parecem ser todos legais. Eu fiquei assim, gente, vou
não,
entrar
tinha,
isso
tinha
também,
um
né?
dia de acampamento todo ano, e tipo, a galera ia pro lago, sabe, tipo, curtir o dia ali e tal. Então essa é a ideia.
Até que, assim, ó, eu não iria, porque acho que tinha que pagar bastante.
Eles ficavam
segurando, eu já não ia por causa disso. Depois reunião toda semana, o que quer que seja. Eu falei, não. Eu ia desistir nas primeiras, mas...
Mas é por preguiça, venda, não por persuasão psicológica.
o discurso de venda, eu falei, eu não posso negar que não, eu não iria. Foda, né? E aí acho que entra um pouco do que vai entrar os outros, pelo menos o Bombshell, que uma vez que começa a acontecer, tu fica com vergonha, tu se sente preso aquilo, e tu, sabe, tu não quer se...
É, total.
Tu não quer dizer o que tu fez, o que tu tá fazendo.
Então, se você vai passar pro Bombshell, fala pra mim, dá sinopse aí.
Ah, o Bombshell seria a história baseada no que aconteceu há alguns anos na Fox News, né? Realmente aconteceu, foram três personagens principais, três mulheres que ou são ou foram âncoras da Fox, ou querem ser. É que a personagem da Megan...
Da Margot Robbie. Margot ela tá Robbie. Começando a carreira ali, né?
Isso, só que o dela é ficção. Essa personagem, essa pessoa não existiu na vida real. As outras duas existiram. E foi quando o chefe, que ele era? Ele era o chefe da Fox News. O Roger Ailes. Sei lá. Era o cabeça da Fox
Durante
News.
Durante um tempão, e né, foi primeiro. Ele foi, tipo, o chefe lá.
Por muitos. Ele era reconhecido como o cara que criou praticamente o... Que elegeu muitos presidentes.
É um canal de direita, e... né? Então, ele sempre tem esse viés de direita forte. É reconhecido como um canal republicano, né?
O republicano é conservador. A Fox é conhecida como um canal conservador. Então, mostra a vida dessas mulheres tentando ser bem-sucedidas profissionalmente e tentando chegar a ter a carreira que só homens têm, e o que acontecia por trás delas subirem na carreira, praticamente. O que, que esse cara fazia, spoiler alert, eles conseguiram demitir ele, porque a repórter que... O nome dela é Gretchen. Eu quis dizer eles, porque o processo, né? Porque tem homem envolvido como advogado e tudo. Mas, enfim, mostra o quão horrível é ainda a vida de mulheres que simplesmente querem ser bem-sucedida profissionalmente em uma área que é conhecida tradicionalmente.
Masculina, né?
Dominada por homem. Gente, eu olhava assim.
E eu acho que por ser um canal republicano e mais conservador, eu acho que ainda é mais pesado, né? Porque quando chega uma mulher repórter lá pra entrevistar um candidato à presidência conservador, né? O cara chega e fala, ai, que bonita. É realmente, eu acho que ainda fica mais difícil ainda pra mulher se impor dessa forma, assim.
Mostra cenas reais,
no fim,
né?
Eu acho.
Que realmente aconteceu. Eu não sei, eu achei que no começo ele começa assim, ó, a maioria é ficção, são atores, a não ser que sejam cenas de entrevista mesmo.
Eu não lembro agora, porque tem uma parte que é a Charlize Theron entrevistando um candidato à presidência. Quem que era? Era o Bush? Não, era o Donald não, Trump, não. Esse é recente. É.
Era o Trump, é. E mostra
não,
o Trump
mesmo. Eu não
lembro,
mesmo, tô tentando,
né,
lembrar aqui agora. Deixa
mostra cenas do Trump. O que aconteceu é que mostrou a Charlize Theron. E eu fiquei assim, gente, é ela? Eu nunca vi uma atriz mudar tanto com maquiagem.
Ela tá
com
muito
maquiagem.
Caracterizada, né? Mas ela é a rainha.
Muito!
Das
aí eu tava assim, eu não...
né? Aquele filme Monsters. Ela sei lá, é. Tipo, ela fez muitos filmes que, tipo assim, ela fica irreconhecida, né?
Ela, pra mim, ela tava irreconhecível. E aí eu ficava olhando assim, esse é o repórter ou é ela? E aí eu não
quero
sabia
cena
se
real,
as cenas que mostravam. Exatamente. Tô falando alemão agora. Mas começa assim, ó, quando mostra a Nicole Kidman, a personagem da Nicole Kidman, a gente só mostra segundos de várias reportagens dela. Claro, não, é do talk show, sei lá o que ela fazia.
É, porque foram encostando ela.
Mas
né?
Só.
A trajetória dela foi tipo descendo. Foi aí que ela começou a falar sobre, né?
Porque ela só ouvia comentários extremamente machistas, até que chega uma hora que ela fala assim, ela se levanta no meio do negócio e fala, então vocês falam porque vocês sabem mais, homens sabem mais, e sai
da bancada.
Do programa. E acho que é ali que ela, daí eles começam a trocar ela de programa, botar ela em horários que ninguém assiste TV e tal. E é ela que começa tudo, né? Ela que planeja como ela vai ser demitida pra poder...
Denunciar.
Como é que é?
Botar a boca no trombone.
Abrir um processo, né? Abrir um processo contra o processo dela não é nem contra a Fox, porque há leis que não permitem que a Fox seja processada.
Sério,
alguma coisa assim, Por isso ela teve que ir pra New Jersey, eu acho que as leis eram diferentes, ela processou ele pessoalmente.
Ah.
É, foi alguma coisa assim.
Por um outro estado. Então, que louco.
E porque recente tinha aberto essa lei que ela poderia processar ele pessoalmente. Uhum. Então ela conseguiu planejar, como eles diziam no filme, ela fez a tarefa de casa dela. O para casa, como você
para
diria.
Para casa.
E aí conseguiu.
Caramba.
Fazer tudo.
Eu não lembrava dessa parte. É, eu achei bem pesado o inglês do Bombshell.
Muito.
E o Morning Show, fala aí um pouco aí. Porque, né, pegando esse gancho aí da Nicole.
Eu acho que é basicamente o Bombshell versão ficcional, assim.
Série.
É uma série maravilhosa, tipo, de maratonar. E ela fala também de um escândalo numa rede de televisão que o âncora é acusado de assédio sexual.
O âncora do programa
de programa mais famoso
da manhã, que é tipo, os programas de TV da manhã são sempre essas coisas, amenidades, a galera feliz, tipo Ana Maria Braga, né? E aí esse era uma dupla, um homem e uma mulher de âncora desse programa, e esse homem é denunciado.
E ele era, tipo assim, acontece em Nova York, né? E assim, esse programa era, tipo, Master Blaster famoso, e aí eles ficam tentando esconder esse caso de assédio sexual, ao mesmo tempo que algumas pessoas querem que o caso seja divulgado, porque, né, acham um absurdo, assim. Entra uma nova âncora no lugar dele, e essa âncora, ela, tipo, ela é... Eles chamam ela de pessoa que gosta de caçar confusão, né, que gosta de estar na confusão e tal. Inclusive, ela foi contratada por isso, mas aí, quando ela descobre tudo que tá acontecendo, ela não acha justo e ela quer denunciar e tal. Então, é uma série muito boa, mas ela também tem vários gatilhos, assim, né, de questão de como que mulher é tratada, né, no mercado de trabalho, o que que é necessário fazer para poder chegar numa posição que homem é que, né, chegou, esse tipo de coisa. É, mesmo você sendo muito boa, mesmo você sendo muito incrível, isso às vezes não tem muita relevância. Então, é muito boa.
Eu achei muito legal dessa série. Você assistiu, Rafa?
Não, não assisti.
O que eu achei legal dessa série, e que realmente eu acho que às vezes acontece não só em relação à mulher, mas em relação a várias classes, que tipo assim, tem uma pessoa que se destaca e aí ela não, quando ela se destaca, ela meio que se encanta por aquele mundo ali e esquece da causa mesmo dela, sabe? E eu acho que esse é o papel da Jennifer Aniston, que era a dupla de âncora do cara. Porque quando ele foi denunciado, ela ficava tipo assim, gente, mas eu nunca vi nada, isso nunca aconteceu, como assim? Mas ela não podia falar, porque o canal adotou a política do tipo, vamos fingir que nada aconteceu. E aí, quando a Reese Witherspoon, que é essa âncora, que é mais do confronto e tal, entra pra fazer a dupla com ela no lugar do cara que foi denunciado, ela coloca a mulher pra pensar, entendeu? E aí, tipo, e aí coloca isso em xeque. Isso eu acho interessante, sabe? Porque traz ela pra realidade, eu acho.
E é
muito forte, assim, sabe? Porque é muito nos detalhes. E aí, tipo, pra mim, as cenas mais ricas da série é esses confrontos da... São, né? Os confrontos da Reese Witherspoon com a Jennifer Aniston, justamente em relação a isso, assim, tipo, ela tentando trazer ela pra realidade, só que a Jennifer Aniston chega uma hora e fala assim, você não sabe o que eu tive que fazer pra chegar aqui, você não sabe da minha história, você não sabe da minha trajetória. Então, né, tipo assim, a gente como espectador, a gente tende a fazer isso também, né, tipo, de falar, ah, aquela pessoa ali deslumbrou, só que, tipo assim, a gente realmente não sabe. E aí, no fim da série, a Jennifer Aniston tem essa catarse, assim, ela, tipo, cai em si e realmente faz alguma coisa e sai daquela bolha do canal e tal. Mas é muito... Eu achei muito interessante, assim. É uma troca muito legal. E você consegue pensar em todos os lados, assim, sabe? Do ponto da Jennifer Aniston,
sim,
do da Reese Witherspoon.
E a série não mostra o que a Jennifer Aniston passou. E aí, o que eu acho também é que vale a gente refletir sobre o fato de que, às vezes, ela já passou exatamente por aquilo e aí aquilo se torna normal, do tipo, pra eu chegar onde eu tô,
eu tive que fazer
eu vou
mesmo.
Ter que fazer isso. E a outra pessoa pessoa também vai ter que fazer, não tem como chegar de outra forma, entendeu? Então a gente meio que normaliza uma situação, por exemplo, de assédio, uma situação desse tipo, porque a gente fala, ah, isso é normal, não vai mudar mesmo, entendeu?
Tem que ser.
E mostra também, oh. A série mostra também a essa pessoa que denunciou o cara, né? Que não foi nem a Reese Witherspoon, nem a Jennifer Aniston, uma terceira mulher na série que tá o tempo inteiro em conflito com ela mesma, assim, sabe? Tipo...
E como que você, sendo... Eu não lembro se na época ela era estagiária ou se ela era só uma jornalista blá,
tipo... Carreira, né?
Exatamente. É. Como que você, nessa posição, vai denunciar o cara mais foda do canal?
Não, sim. E a mulher consegue denunciar e ainda ficam tentando comprar ela, tipo assim, não, mas agora você vai ser chefe, agora você vai ter isso, vai ter aquilo.
E do tipo, é isso mesmo que aconteceu?
Que a gente falou, né?
Sabe? É isso mesmo que aconteceu? Você não entendeu errado, sabe? É igual quando a gente, a gente sofre algum tipo de coisa que a pessoa fala, mas eu tava só te elogiando. Poxa.
Tá me parecendo, deve ter sido baseado no caso da Fox.
Faz sentido.
Não é possível, porque é muito parecido.
É muito
parecido. Porque quando essa primeira âncora vai falar com os advogados olham pra ela e falam assim, te lembra da fulana que tentou uma vez processar eles, não deu em nada, ninguém lembra dela, ela perdeu o emprego, ela, sabe, sumiu.
É.
E aí, por isso que agora eu gosto de anime. Né? O anime mostra o que a pessoa tá pensando também, não é só o que ela tá falando.
Não, gosto de coisas assim.
Eu tô rindo, mas é verdade, né? Porque tudo isso que vocês falaram é muito real.
É
assim, ó, quem é, mostra no Bombshell como elas, o sonho delas, elas falam assim, eu não quero estar na TV, eu quero estar na Fox.
Uhum.
É esse o meu sonho, entendeu? Então como é que eu vou arriscar tudo que eu fiz até hoje pra falar com, denunciar um cara que é o cara mais poderoso do entretenimento dos Estados Unidos?
É.
Se eles, elas veem eles como
não, fora
isso,
que
né?
É,
eles falam
tipo
que ele é
coisa,
isso.
Né? Já passou por isso, ela já tá em outro patamar e tal. Cara, fora, semana passada a Evan Rachel Wood, né, denunciou o Marilyn Manson. Eles tiveram um relacionamento, sei lá, mais de 10 anos atrás. E quando ela era, tipo, jovenzinha, assim, tipo, sei lá, 16, 17 anos, e ele tinha, tipo, 20 anos a mais. E, tipo, anos depois, ela conseguiu juntar forças e denunciar ele. E aí ela fala que, tipo, cara, ela não vivia em paz, ela vivia a base de chantagem o tempo inteiro, porque ele ficava chantageando, ficava controlando, ficava, tipo, sabe, fazendo terror na cabeça dela. Imagina você viver assim. E é o caso dessas mulheres que resolveram denunciar, né? Tipo assim, o risco é muito grande. Que é o caso da Dani Calabresa, quando ela resolveu denunciar o Márcio Smerenk. Eu não sei se você chegou a ver isso, Rafa. É uma coisa, a galera de humor aqui do Brasil. É um pessoal do humor da Globo.
E o pior é que quando a mulher denuncia, ela não tem só lidar com os homens falando que, ah, isso é coisa da sua cabeça, ou isso é só, né? Ela é desacreditada também por mulheres, né?
Não, e nunca é, tipo, na primeira tá tudo certo, entendeu? A pessoa, ela tem que estar preparada pra
não, e ela tem que provar.
Exatamente.
Só falar não é suficiente. O cara falar, o cara virar e falar assim, eu não fiz, é suficiente. Agora, a mulher falar que aconteceu, não é suficiente. Ela tem que provar que aconteceu. E ainda assim, pode ser que vão falar... Pode ser que vão falar que não é o que você tá pensando. Você tá... E a Dani Calabresa falou uma frase que pra mim, tipo, me tocou, assim, tipo assim, que eu falei, poxa, sacanagem. Ela falou assim, hora nenhuma eu queria ser vista como uma mulher que sofreu um assédio, como uma mulher assediada. Eu não estou na mídia pra ser vista como uma mulher assediada. E ainda tem isso, né? Você ainda fica com essa...
Esse rótulo.
Acontece no Bombshell isso também. A âncora principal, que seria a que tava no programa principal da Fox, ela é a mais... Mostram ela como a mais poderosa lá dentro.
Né?
Mulher. Isso. Tem várias coisas. Primeiro que ela fala que ela não é feminista.
Aham. Uhum. Uma das primeiras cenas do filme, ela fala isso, cara. Eu achei muito forte.
E repete muito. É. Aí a personagem dela diz que ela não é feminista, mas ela começa a olhar tudo que o Trump já tweetou, já falou e tal. E ele fala assim, ele tem alguma coisa contra mulheres. Ele tem alguma coisa contra mulheres. E ela faz a pergunta pra ele no início do filme, que seria quando tá começando os debates dos candidatos. E a Fox, os chefes da Fox TikToks não se importam com ela fazer isso, porque eles falam, é bom entretenimento. As pessoas vão ver porque tá entretendo, porque é engraçado. Só que aí começa a vir todo mundo contra ela, desde então, sabe? Já com ela só perguntando pro Trump os negócios, todo mundo assim, começaram a perseguir ela, literalmente. Mandaram ela em férias pra dar uma, pra sair um pouco de cena. E só que só com uma pergunta que ela fez, foi ameaçada, gente. Começou incrível, a ficar, né, com medo, assim, incrível. E aí, eu acho que por várias coisas acontecem na vida dela por alguns anos, assim, com essa coisa do Trump e tal, tal, tal. E ela dizendo, eu não sou feminista, mas ele tem alguma coisa contra a mulher, sabe? Uhum. E aí, quando começa o processo, ela também fica assim, e isso que eu gostaria de saber, sabe, o que tá passando na cabeça dela. Ela não fala nada porque aconteceu com ela, só que ela tá com esse medo de perder o emprego, sabe, que vão falar sobre ela, porque ela, ah, agora eu lembrei quando isso, que ela fala a mesma coisa, eu não quero ser vista como a mulher do assédio.
E você tem que estar tá preparada pra isso, né, porque infelizmente.
É porque aí a culpa é tua, sabe?
Aham.
Uhum. Ah, tu é do assédio, esquece todos os seus anos de carreira, tua inteligência, tudo, e fala assim, gente,
reduz a pessoa àquilo, né, aquele
reduz a pessoa a uma coisa que nela não escolheu fazer. Não foi uma escolha dela. Não foi uma escolha dela. Ela sofreu uma coisa e aí ela é reduzida àquilo. Porque se ainda fosse, né, se ainda fosse uma questão de, ah, ela escolheu determinada atitude e aí vocês vão, sei lá, crucificar a pessoa pela uma escolha dela, tá errado, mas podemos pensar. Mas não é uma escolha dela, ela não tem nada a ver com isso, ela só teve o azar de encontrar um bosta na vida e ela vai ser crucificada por aquilo ali.
Vamos falar, alguém vai dizer assim, ah, não, mas ela que escolheu, que acho que nesse caso da Fox, ela que escolheu transar com ele, porque era isso os favores praticamente que ele chamava de lealdade, eu ia falar, lealdade. De lealdade, né? Porque assim, gente, daí fala, ah, não, porque ela não precisava ter feito, não precisa, sabe?
Uhum.
Te põe no lugar dessa pessoa.
É, sim. E outra coisa, né, você entra num lugar que você não conhece, você não sabe o que, que você vai precisar fazer pra chegar no ponto que você quer, né? E aí quando você chega nesse lugar e todo mundo acha aquilo ali normal, aquilo ali é, né, é ok, pra você chegar em algum lugar você vai ter que fazer determinado favor, você vai ter que fazer aquilo, aí você tem que ver o que, que você quer, se você vai voltar pra trás e não realizar isso ou se você vai acabar entrando nesse buraco aí.
Não, e assim, a gente não pode ser hipócrita. Ah, várias, quantas vezes, assim, ó, eu já ouvi coisa que eu não queria ter ouvido, já passei por coisa que eu não queria ter passado. Assim, na hora, é óbvio que dá medo. É
muito,
óbvio que tu vai ficar... Muito. Eu fico... Por isso acho que eu assisti e falava assim... Ah!
E eu acho que ainda tem o pior, assim. Porque a gente é tão ensinada nas coisas, né? Que a primeira coisa que você pensa é falar... Meu, o que, que eu tô fazendo de errado? Uhum. Então você pensa se sua roupa tá inadequada. Se seu jeito de agir tá inadequado. Se você em algum momento deu abertura pra pessoa. Entendeu?
Ah, olha.
É triste, né? Porque a primeira coisa que você faz é se questionar. É sempre
tipo, a culpa é minha. A culpa é minha.
Essa personagem do... Que foi a primeira que tentou processar eles e não deu certo. Parece justamente isso. Assim, o cara falando pra ela, que seria o âncora principal também. O âncora principal. E fala, ah, tu vai fazer... Acho que é DC. Ela vai pra Washington, DC. Aí ela começa, ah, legal. Aí ele começa a falar assim, ah, mas tu sabe que com isso vai... Algumas coisas têm que ser feitas, né? E aí ela começa a se perguntar também. Não, essa é a única cena que mostra o pensamento da mulher. Ela fala assim, não, age como se tu não tivesse, não soubesse o que tá acontecendo agora. Ela começa a fazer meio de sonsa. Aí fala mais uma coisa, ah não, pede desculpa. Ela começa a pedir desculpa. Aí eu falo, gente, ai, eu queria cortar, eu queria que o pinto deles diminuísse um centímetro toda vez.
Mais uma vez eu tive uma conversa com uma menina que eu conheço, e aí a gente tava conversando sobre isso, sobre assédio de trabalho e tal. E aí ela falou que ela achava que era mimimi. Que ela achava algumas coisas, assim, receber um elogio de homem, que a gente tinha que aceitar, porque homem é assim mesmo, o homem, ele te elogia mesmo, o homem não consegue ficar sem elogiar, sem dar um olhar, etc. E aí...
Gente, é o que eles falam no filme.
E aí...
É natural, o homem te quer.
E aí...
Olá!
Eu falei com ela, falei, eu não concordo. Porque assim, por mais que é pra algumas pessoas, por exemplo, o lugar de trabalho, às vezes a pessoa se relaciona com alguém do lugar de trabalho, eu sempre fui extremamente profissional nos meus lugares de trabalho. Eu sempre estava ali para trabalhar. Tipo assim, se eu pudesse de burca, pra mim seria melhor, porque eu não queria que as pessoas... Eu não tô ali pela minha imagem, eu estou ali pelo meu trabalho, porque eu sou relações públicas, eu não trabalho como modelo pra para as pessoas ficarem olhando a minha cara ou o meu corpo. É, e que nem acho, não tô querendo dizer que esse tipo de gente, sim, eu tô querendo dizer...
Que deveria ser tratado assim também.
Não, né? Não tô querendo dizer isso. O que eu tô querendo dizer é que não é a minha imagem que eu estou, abre aspas, vendendo no meu trabalho. É isso que eu quero dizer. Sim. Eu falei assim, então por mais que assim... Aí ela falou, eu não ligo não e tal. Então acaba que o homem tá acostumado com mulheres que não ligam. E eu falei, por mais que existam mulheres que às vezes não ligam pra isso, que acham que homem é assim mesmo, que já aprendeu a lidar com isso, existem tantas milhões de outras que se incomodam com esse tipo de atitude, que não gostam desse tipo de atitude. Eu não vou pro meu trabalho pra ficar elogiando o homem ou falando que homem é isso ou homem é aquilo, pra ficar seduzindo o homem. Então, tipo assim, tem que respeitar, entendeu? Porque a gente não sai fazendo coisas desrespeitosas com os outros na rua porque alguém que a gente conhece acha ok isso daí. Então eu tive uma discussão com ela sobre isso e tal, e eu falei com ela, falei, cara, não faz o menor sentido pra mim, eu não acho que o lugar de trabalho é um lugar pra pessoa ficar te elogiando ou ficar de não sei o que, e assim, eu já ouvi, nossa, mas tô só te elogiando. Querido, eu tenho espelho em casa, eu tenho mãe, tenho pai, entendeu? Não preciso que você fique me elogiando, não vim aqui pra você me elogiar, entendeu?
Ah, gente, eu acho que é o mínimo de respeito, sabe? As questões de mimimi, não é questão de mimimi, é questão de que pessoas são diferentes e ok, você aceita, você gosta, você se acha valorizada com isso. Existem mulheres que não.
Não, pra mim é exatamente
o oposto.
Cara.
Exatamente, não é mimimi.
É exatamente.
É pessoas que pensam diferente, exatamente. Por X motivos, porque sofreu em casa, porque já teve uma relação abusiva, porque N motivos, mas cada um tem a sua história.
Quer, né?
E cada um tem a sua história e cada um tem o seu limite. Então, você, o mínimo que você tem que fazer é respeitar o limite do outro, sabe?
Eu concordo.
E não ficar, não, mas isso é um saco, agora é tudo isso, nenené, mimimi. Não é isso, cara. Ok, pra você não é um problema, ok.
Mimimi
é respeita o problema do outro, sabe?
Mimimi é quando a dor do outro não dói em você, né?
É.
Não, teve uma vez, gente, que... E assim, ó, é que eu acho que dói mais quando acontece de mulher pra mulher,
uhum.
Né?
É, concordo.
E teve uma vez que eu tava no trabalho e eu tinha, como eu sou a pessoa que tá lá há mais tempo na empresa, tá? Entre todos os funcionários. Eu tinha um computador que era um Mac, esses que é um Mac só... Como é que chama
só
isso? My Mac?
É, que
eu
acho. Vem,
é só
vem
a tela,
né?
Que era de uma designer. Antigaço o computador, antigaço, assim. Só que tava lá abandonado e eu usava o meu computador pessoal pra trabalhar. Aí eu peguei o computador dela e falei, vou usar esse aqui e vou ficar com esse. Só que só eu tinha ele. Porque só uma pessoa 10 anos atrás tinha comprado aquilo. Aí chegou uma guria pra mim, um dia a gente tá conversando e tal, e ela falou, nossa, Rafa, o que tu fez pra ganhar isso aqui?
Mentira.
Sabe quando tu falou assim, hã?
E aí?
Ah, sério, tá, continuou a conversa, mas eu fiquei assim, ela realmente me perguntou. Eu não falei na hora, assim, eu acho que não falei nada, não. Eu fiquei...
Perplexa.
Terrível. É, e até porque ela é toda assim, mulheres são donas de negócio e tal, e eu fiquei, tu é, ué? Tipo assim, eu não acho que ela falou
que pegou desprevenida
alguma
total,
coisa
né?
Mesmo.
Não, mas te pegou desprevenida.
Total.
Né? É o que você comentar que você não esperava escutar
assim,
dela.
Só o fato dela ter falado, eu fiquei, então passa pela cabeça dela, em algum momento que isso pode acontecer, entendeu?
Não, gente, pergunta, até hoje, tipo assim, normal, né, do tipo assim, se você tiver feito alguma coisa, tá tudo ok, né, tipo, perguntou, tipo, naturalmente, numa conversa assim. É. Se fosse uma resposta, você falava isso.
Deus.
Também, né?
Só que, agora sim, uma pergunta pra vocês. O filme, Bombshell, vou falar dele porque eu acabei de ver, vi ontem. Ele mostra a Fox, né? Que é o canal conservador. Eles explicam que todas as mídias mais conservadoras dos Estados Unidos trabalham todas no mesmo prédio. Tá tudo lá, todos os andares e tal. Então, é claro que também é uma crítica contra
a indústria,
o lado conservador dos Estados Unidos e tal. O entretenimento Hollywood é conhecido por ser de esquerda, por ser democrata. E eu fiquei assim, eles querem dizer que só acontece no conservador? Ou
eu não acho,
que...
não vejo isso não.
Não, né? Porque foi muito, pra mim foi muito uma crítica a isso
não.
Também.
Não, até
a eles,
porque...
Mas com certeza...
De assédio em galera de publicidade, não sei mais o que,
isso
e
dizer.
É uma galera...
Hollywood mesmo.
Uma galera que não é,
pois é.
Tão conservadora assim.
Porque é do só da modelo ali, eu fiquei pensando, meios que eu sei que são conhecidos por isso é, se tu quer ser atriz, ator, tu tem que fazer várias coisas pra chegar lá, vamos dizer. Acho que esse é um meio que eu sempre ouvi falar, que assim, ó, é horrível. Modelos.
Uhum.
sabe, tu ouve que, ah, sei lá, mas diz também aí, que tu tem que fazer vários favores.
Tempo, eu acho que cada vez mais tá sendo mostrado que não é só isso, entendeu? Não é só a galera porra lugar. Louca, não é só artista, não é só gente que vive da imagem, que isso acontece na empresa mais careta ali do Itaim, entendeu?
Eu acho que não necessariamente.
Mas é isso que eu acho que atualmente tá sendo mostrado, entendeu? Que não é coisa do setor.
E não necessariamente. Talvez porque é pra você subir de carreira. Às vezes é pra você manter o seu trabalho.
Uhum.
Entendeu? Não necessariamente é pra, tipo, igual, por exemplo, no Coisa, sugeria que a mulher ia ganhar, né, promoção e tal, mas não necessariamente é isso. Às vezes, pra manter o trabalho, a pessoa passa por situações desse jeito. E aí é muito grave também, né? Porque às vezes a pessoa precisa se sujeitar a esse tipo de coisa, porque ela não pode, de jeito nenhum, perder aquele salário.
E eu acho que só é mais visível nesse tipo de setor, né, no entretenimento, na modelos e tal, porque é a galera que tá todo dia. Então, você chegar e falar assim, a Dani Calabresa denunciou o Márcio Smelly, a Evan Rachel Wood denunciou o Marilyn Manson, é muito mais poderoso e corre muito mais, não tô falando de poderoso de significativo, não. Estou falando de poderoso de ser mais disseminante.
Ela
do
tá
que
mídia, né?
A fulaninha ali, minha vizinha, denunciou o chefe dela. A Ferante ali denunciou o chefe dela.
Isso não aparece,
dela, entendeu?
Isso não aparece.
Exatamente.
A não ser que seja uma empresa muito grande e aí o chefe foi demitido por assédio sexual.
E é por isso que eu falo que não é uma questão de setor. É porque esse setor que coloca a cara todo dia pra todo mundo ver é que é mais. E eu acho ótimo as pessoas terem a coragem de ir em frente com esse tipo de ameaça. Desculpa. Com esse tipo de denúncia. É assim que a gente vai mostrar que isso não é só do entretenimento, é de tudo. É de tudo. É de todo mundo. E
a pessoa do escritório
também vai ter coragem de denunciar o chefe dela, entendeu? Que é um XYZ.
É depois que eu falei, eu pensei.
Que é um qualquer.
Talvez justamente porque, por não ser conservadores, são as pessoas que tiveram mais coragem. Não sei. Talvez nós vimos mais casos porque as pessoas tiveram mais coragem de falar. E talvez também porque, se tu já é conhecido, tu tá na mídia,
a sua mensagem chega muito mais gente.
Exato.
Entendeu? É isso.
Imagina
aí.
É
imagina 30 anos atrás, sem Facebook, sem Instagram, sem nada. Quem que ia saber quem que era? É a galera que tá todo dia lá na cara da TV, entendeu?
Tanto
você vai falar da secretária lá do banco X ali da esquina. Ninguém sabe quem é, é só mais uma, entendeu?
Tanto que casos que ficaram, que são desses casos, né? Tipo assim, a menina que foi abusada, sei lá, Jurerê ou não sei o quê, esses casos ficaram mais famosos quando eles começaram a ser divulgados por pessoas que eram da mídia, né?
Que é isso que dá coragem. E já que essas pessoas que estão colocando a cara todo dia ali na TV pra todo mundo ver, estão tendo essa coragem de denunciar, eu também que tive isso, vou, entendeu? Tipo assim, eu acho que vai ajudando essas pessoas a também terem a coragem de denunciar. E eu acho que é muito mais isso, é muito mais um exemplo, uma coisa de visibilidade do que, tipo, não acontece.
Só mais um comentário, eu sigo uma moça que ela mora em Londres hoje em dia, mas ela trabalhava aqui em São Paulo, numa agência. E aí ela sofreu assédio na agência e tal, e aí um dia desses ela resolveu falar sobre isso no Instagram dela. Hoje em dia o Instagram dela é sobre outras coisas e tal, mas ela resolveu falar sobre isso no Instagram dela. Porque, e aí ela comentou um negócio que é tipo assim, é muito triste e ao mesmo tempo muito real, assim. Ela falou que esse tipo de coisa atrapalha muito a carreira das pessoas. Porque ela, por exemplo, quando ela sofreu isso, ela custou a conseguir voltar para o mercado de trabalho, porque ela não queria passar por aquilo de novo. E ela não sabia se ela conseguiria lidar passando por aquilo de novo. Então ela teve, tipo, um gap na carreira dela por ter medo do que poderia acontecer. Então o que ela fala é que é, tipo assim, que muitas empresas perdem talentos, perdem pessoas muito boas que não conseguem voltar para o trabalho, ou ficam com medo, ou saem do trabalho por causa de do que sofreu no trabalho, entendeu?
Então, acho que é isso, né?
Sim. Ah, só uma coisa, que o Bombshell, quando termina, ele termina dando os fatos que...
Yes.
É, o, esse Roger Isley, quer que seja o nome dele, foi acusado, ele, mais um, foi dois, duas pessoas foram demitidas, mas $50 milhões foram dados para as
pra
mulheres.
Pra ficarem caladas.
Não, 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 as que processaram, ah, tá. Ganharam 50 milhões no processo, porém os dois, 65 milhões, com todas as coisas que foi pago a eles
pago
pra saírem, pra sair, sabe, pago pra sair, pago o bônus,
pago o silêncio dos caras, que eles iam começar a falar de outras pessoas, né, só assim,
também.
Porra, fala
65
sério.
5 milhões.
Isso é ridículo.
E ela 50.
Até nesse ponto onde o cara tá errado e a mulher tá certa,
até...
o cara ainda ganha mais.
Com essa,
a
gente
vai cortar minhas palmas, eu esqueci.
Termina o podcast.
É, isso aí. Vamos fazer uma boa semana, galera.
Boa, é.
Todas.
Recado é, vamos lá, luta.
Recado é
coragem.
Tá sozinha.
Coragem.
Vamos fazer, se a nossa geração não deu certo, vamos fazer a próxima.
Amém, isso aí.
Pelo
isso
menos
aí,
dar mais.
Rafa tá pensando em fazer certo. Filho?
Tô achando.
Não, 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 a próxima geração.
Lá vem
não, a próxima gurizada que tá vindo depois.
Lá vem a gurizinha.
Então tá, gente. Ó,
se quiser saber mais sobre o assunto, podcast no Instagram. Ninguém perguntou o pod, ninguém perguntou o POD.
É isso, até semana que vem.
Um beijo.
Tchau.
Beijos. Tchau.
Ninguém perguntou.